Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode finalizar votação da política para o salário mínimo.
MPs dos direitos previdenciários e trabalhistas geram divergência.
Deputados ainda avaliam passagem do Dia Internacional da Mulher.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou Paulo Otarã. Você confere agora as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
O Dia Internacional da Mulher foi saudado por Leonardo Monteiro, do PT Mineiro. Ele reconheceu que as mulheres ainda sofrem com a violência, alertou para o número de mulheres na política e criticou a desigualdade salarial e o total de mulheres em cargos de liderança.
Lobineto, do PSDB paulista, cumprimentou a bancada feminina do Congresso Nacional pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Ele também prestou homenagem às servidoras e assessoras que trabalham no parlamento.
Ao registrar a passagem do Dia Internacional da Mulher, Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, ressaltou a contribuição que a Câmara tem dado na luta pela igualdade de gênero e também pelo fim da violência contra a mulher.
Para Giovanni de Sá, do PSDB catarinense, o Dia Internacional da Mulher não serve apenas para prestar uma justa homenagem, mas também para refletir sobre a participação efetiva da mulher na sociedade. Ela afirma que a evolução da representatividade feminina foi a mais profunda transformação social ocorrida no século XX.
Homenagem.
Os 20 anos da Assembleia de Deus Ministério Vida Nova em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, foram comemorados por Ronaldo Nogueira, do PTB. Segundo ele, além do objetivo principal de evangelizar, a igreja presta ainda assistência social, ajudando a melhorar a vida de muitas pessoas.
O Dorico Monteiro, do PT do Ceará, registrou a entrevista feita pelo padre Moacir Cordeiro Leite ao jornal O Povo de Fortaleza. Ele destacou a trajetória do religioso em movimentos democráticos e na luta contra a ditadura.
Esporte.
Em seu primeiro mandato, Clarissa Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, afirmou que o país está passando por um momento difícil, tanto na economia quanto na política. Porém, ela acredita que o Congresso tem um papel importante nesse processo de mudanças.
Clarissa Garotinho salientou a importância da Câmara fiscalizar e acompanhar os Jogos Olímpicos em 2016 e continuar focando em projetos de educação e mobilidade urbana.
Então, acho que o Parlamento, o Congresso Nacional e a Câmara, em especial, vão ter um papel muito importante nesse ano, para o Rio de Janeiro especificamente. Eu acho que é fundamental que a Câmara consiga montar uma comissão para acompanhar os Jogos Olímpicos que vão acontecer na cidade do Rio e que movimentam uma quantidade enorme de recursos. Eu sempre atuei muito na bandeira da educação, pretendo dar continuidade a isso também. E acho que um tema muito importante a ser tratado é a questão da mobilidade urbana, que é um tema que hoje aflige as grandes metrópoles brasileiras e, com certeza, o governo federal e os debates no parlamento também podem contribuir para melhorar a vida das cidades e do povo brasileiro.
Educação.
Eleito para seu primeiro mandato com mais de 50 mil votos, Ezequiel Fonseca, do PP de Mato Grosso, assume o cargo com o objetivo de fiscalizar a implementação do Plano Nacional de Educação.
O Plano Nacional de Educação que foi aprovado e que vai ser colocado em prática, nós estaremos muito atentos a esse aspecto, porque também sou educador e venho para cá com a vontade e o interesse de fazer com que a educação seja realmente prioridade para os brasileiros.
Saúde.
Tramita há 15 anos o projeto que fixa a jornada dos profissionais da enfermagem em 30 horas semanais. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, pediu a inclusão da matéria na pauta de votações. Lembrando que a categoria é composta, na maioria, por mulheres e representa 60% da força de trabalho na área da saúde.
Comissões.
Partidos da base aliada manifestaram divergências em relação a duas medidas provisórias que alteram as regras para a concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas.
Ao cobrar a instalação da comissão especial que vai analisar a medida provisória que faz alterações em benefícios previdenciários, Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, destacou que foram apresentadas várias emendas. A expectativa do deputado é de que a medida provisória seja modificada na comissão e em plenário.
Os principais pontos das matérias dizem respeito à pensão por morte e ao seguro-desemprego.
O repórter Murilo Souza tem mais informações sobre o tema.
Divergências na base do governo, na Câmara e no Senado, atrasam a instalação das duas comissões mistas do Congresso que vão analisar as medidas provisórias que alteram benefícios previdenciários e trabalhistas. As mudanças fazem parte do ajuste fiscal proposto pelo governo, com o qual o Executivo pretende economizar 1,2% do Produto Interno Bruto este ano. Só com as medidas provisórias, o Planalto estima deixar de gastar 18 bilhões de reais em 2015. A divergência em torno da eficácia das medidas provisórias pode ser observada pela quantidade de emendas apresentadas, 750 até o momento. Para o líder da minoria no Congresso, deputado Paulderney Avelino, do DEM, do Amazonas, o governo enfrenta dificuldade para convencer a base aliada.
Ocorre que a base do governo não concorda com o teor dessas medidas provisórias. E isso cria um impasse. Nós estamos aguardando de camarote para ver como é que vai se comportar o presidente Renan Calheiros, que teria que indicar os membros dessas comissões e instalá-las.
De acordo com resolução do Congresso Nacional, cabe à presidência da mesa do Congresso designar a comissão mista para emitir parecer sobre medidas provisórias em até 48 horas após a sua publicação. A resolução define ainda que as comissões mistas serão formadas por 12 senadores e 12 deputados, com igual número de suplentes, indicados pelos respectivos líderes e obedecendo à proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares. Caso os líderes não indiquem os nomes dentro do prazo, a indicação cabe ao presidente do Congresso. E existem dúvidas quanto ao critério de proporcionalidade a ser adotado para a escolha de presidente, relator e quantas cadeiras cada partido ou bloco partidário terá direito no colegiado. Mas o representante do PROS, que integra a base do governo, deputado Hugo Leal, do Rio de Janeiro, acredita que o impasse já esteja resolvido. Segundo Leal, no caso da Câmara, o entendimento é de que a composição das comissões mistas de medida provisória, que são temporárias, deve levar em consideração a atual formação dos blocos partidários e não a formação à época da eleição para a mesa diretora da Câmara.
O detalhe ainda, né, que estava pendente era a questão do número de indicações por parte dos blocos e dos partidos políticos. Mas entendo que até hoje, imagino que essa circunstância já poderá ser esclarecida. O que deve prevalecer nas comissões especiais e nas comissões que vão instalar nas medidas provisórias é o que já está prevalecendo agora.
A medida provisória 644 muda regras vigentes para a concessão de pensões por morte. Pelo texto, a partir de março deste ano, o benefício só poderá ser concedido ao cônjuge que comprove, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável. Já a MP 665 altera as regras para a concessão do seguro-desemprego. Assim, o trabalhador demitido terá que comprovar 18 meses de carteira assinada, computados nos últimos 2 anos, para receber o benefício. Atualmente, são exigidos apenas 6 meses. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano e da Comissão de Segurança Pública, Caetano do PT baiano quer contribuir para melhorar a vida do povo brasileiro. O deputado argumentou que a população não precisa de mais discursos, mas de benefícios que tenham efeitos práticos no dia a dia.
Economia. O governo federal está estudando diminuir impostos que incidem sobre a geração de energia solar. João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, elogiou a iniciativa, argumentando que o investimento em fontes renováveis de energia ajuda a minimizar problemas ambientais e diminuir custos para os consumidores.
Desenvolvimento regional.
A Câmara deve voltar a discutir a proposta que submete ao Congresso a palavra final sobre demarcação de terras indígenas no país. Contrário à matéria e defensor dos indígenas, Padre João do PT de Minas Gerais considera a PEC um retrocesso e uma ameaça ao direito constitucional.
Para o deputado, os interesses em aprovar a matéria são meramente econômicos, o que, na visão do parlamentar, acaba prejudicando não só os povos indígenas, mas também os pequenos agricultores.
De acordo com o Padre João, os povos indígenas esperam o reconhecimento de quase 1.000 áreas. Atualmente, a União é a responsável pela demarcação de terras dos povos nativos.
Hildo Rocha, do PMDB, apoia a transferência da Codomar, Companhia Docas do Maranhão, do Ministério dos Transportes, para a Secretaria dos Portos, para que a empresa possa continuar os trabalhos em benefício não só do Estado, mas também de todo o Brasil.
Votação.
Entre as proposições que podem ser votadas pelos deputados ao longo da semana, está a política de valorização do salário mínimo.
O texto básico da medida foi aprovado na semana passada, mas há pontos controversos ainda a serem votados.
Saiba mais sobre a proposta e sobre outros itens que podem ir à votação na reportagem de Paula Bittar.
O plenário poderá concluir nesta semana a votação de projeto que prorroga a atual política de valorização do salário mínimo para 2019. A política que perde a validade neste ano prevê a reposição da inflação mais um reajuste real baseado no crescimento da economia de 2 anos antes. O texto base da proposta foi aprovado na semana passada, mas os deputados adiaram para esta semana a análise de emendas que tratam de temas polêmicos, como a aplicação da mesma política a aposentadorias de valor maior que o salário mínimo, que não conta com o apoio do governo. O líder do PT, Cibá Machado, defende que não é bom mexer em regras de aposentadoria antes de outros debates sobre o assunto, como possíveis modificações no fator previdenciário, cálculo que leva em conta fatores como tempo de contribuição e idade e pode reduzir o valor do benefício. Ele também afirma que o relator, deputado André Figueiredo, não especificou de onde virão os recursos para cobrir o aumento.
O relator incluiu isso estendendo a todas as pensões da Previdência sem dizer de onde vem a receita. Então o problema não está no salário mínimo, o problema está na Previdência. Então o que nós estamos discutindo é tratar a Previdência de forma separada. Porque na Previdência, além dessa questão da remuneração do salário dos pensionistas, está se discutindo o fator previdenciário, se retira o fator, o que é que vem.
André Figueiredo, que é de um dos partidos que compõem a base governista, o PDT do Ceará, garante que a extensão da política para os aposentados não trará impactos imediatos aos cofres públicos.
Qual é a política de valorização do salário mínimo? É a inflação do ano anterior, mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Ora, nós vamos votar esse ano um projeto que só vai vigir a partir de 2016. Então ele vai pegar o crescimento do PIB em 2014. Em 2014 o crescimento do PIB foi zero. Então o impacto nos aposentados vai ser zero. A projeção do PIB para 2015 é zero. Então o impacto em 2017 vai ser zero. Então qual é o impacto nas contas do governo? Quando o Brasil voltar a crescer, então nada mais justo de quem se aposentou, quem trabalhou a vida toda para construir a riqueza do Brasil tem direito também a esses benefícios.
Ainda nesta semana, os deputados poderão votar os destaques do projeto que regulamenta os direitos dos empregados domésticos, que também já teve o texto principal aprovado. Temas como a redução da contribuição previdenciária do patrão de 12 para 8% poderão ser analisados. Outro projeto na lista de possibilidades da semana é o texto de iniciativa popular que trata de pontos da reforma política como financiamento público de campanhas. Uma comissão especial na Câmara já analisa a reforma política. E depois de adiar a vinda à Câmara por problemas de saúde, o ministro da Educação, Cid Gomes, poderá comparecer ao plenário nesta quarta-feira para explicar declaração dada em visita à Universidade Federal do Pará. Ele teria dito que existem entre 300 e 400 deputados achacadores que torcem contra o governo. No plenário do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores, a expectativa é para uma sessão na terça-noite em que o orçamento de 2015 poderá ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Eleições.
O PR reconduziu Maurício Quintela Lessa de Alagoas para a liderança do partido na Câmara. Ao fazer algumas avaliações sobre os novos rumos da casa, o deputado ressaltou medidas importantes que deverão ser tomadas ainda esse ano pelo Congresso.
Já nessa primeira reunião dos líderes dos partidos aqui na casa, o presidente já deu uma demonstração de que o presidente e os líderes de que a reforma política será uma prioridade para que a gente possa efetivamente começar essa discussão no começo, meio e fim. E fazer a reforma política, que é a mãe de todas as reformas no Brasil.
Maurício Quintela Lessa afirmou ainda que o PR é da base e vai apoiar o governo nas propostas que garantam a governabilidade. No entanto, o parlamentar alertou que matérias que fogem de questões administrativas, como a regulação da mídia, o partido vai se posicionar de maneira individual.
Expedito Neto, do SD, informou que o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia cassou o mandato do governador Confúcio Moura, do PMDB, e do vice Daniel Pereira, do PSB. O principal motivo da condenação foi a distribuição de alimentos durante a convenção do PMDB, que escolheu as candidaturas do partido.
Segurança Pública.
A aprovação do projeto que torna o feminicídio crime hediondo foi comemorado por Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, que acredita que a lei vai se somar à Lei Maria da Penha no combate à violência e ao assassinato de mulheres. Para a deputada, a tendência é que o total de casos diminua.
Eleito com mais de 76 mil votos, Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, elegeu a segurança pública como uma das prioridades do seu mandato.
Laudívio Carvalho pretende apresentar propostas que contribuam para melhorar a segurança no Brasil, especialmente em seu estado.
Minas Gerais, principalmente, que é o nosso estado, vive um verdadeiro caos na segurança pública. Homicídios, tráfico de drogas, estupros, enfim, todo tipo de crime que agride a sociedade. Estamos aqui, através dos votos do povo de Minas, justamente para apresentar projetos que possam diminuir a violência no país e ser, evidentemente, que projetos ou serem projetos que irão endurecer as leis para o lado dos bandidos.
Projeto apresentado por Marco Tebaldi, do PSDB de Santa Catarina, modifica o Código Penal, permitindo que as imagens de câmeras de monitoramento, vídeos e celulares possam servir como testemunhas para a prisão em flagrante de crimes cometidos. Segundo ele, o Código Penal não prevê esse tipo de flagrante.
O governo da Bahia criou o Comando de Policiamento da Região Sudoeste. Valdenor Pereira, do PT, elogiou a iniciativa e explicou que a medida visa melhorar a segurança pública no estado.
A reforma política e a segurança pública, em especial no estado do Rio de Janeiro, estão sendo priorizados por Ezequiel Teixeira, do SD, que assumiu seu primeiro mandato federal em fevereiro.
A expectativa é enorme em relação, principalmente nessa legislatura, sobre a reforma política. Nós vamos estar bem antenados nisso, vamos defender muito bem a família tradicional e vamos falar sobre a segurança também no nosso estado do Rio de Janeiro, a segurança lá que está meio assim caótica. Nós precisamos melhorar a segurança do povo carioca e nós vamos lutar por isso para termos dias melhores para nós e para os nossos filhos.
Formado em Direito e sempre atuando na esfera jurídica, Ezequiel Teixeira disputou e obteve seu primeiro cargo eletivo no ano passado.
Lucas Virgílio, do SD de Goiás, foi autor do primeiro projeto protocolado em fevereiro. Trata-se de uma proposta que tem por objetivo garantir a segurança de quem frequenta casas noturnas, eventos culturais e recreativos, através da obrigatoriedade das empresas fazerem seguros em seus estabelecimentos.
Lucas Virgílio explica que foi motivado a criar este projeto depois do incidente da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A partir da proposta, o parlamentar espera que os empresários considerem o seguro como investimento e não como gasto.
Esse projeto constitui na obrigatoriedade de contratação de um seguro de responsabilidade civil para as empresas, proprietários, promotores e organizadores de eventos culturais, festivais, desportivos, teatrais ou similares. Aquele incidente há 2 anos atrás, onde 242 jovens perderam suas vidas, mais de 630 jovens ficaram feridos, o próprio mercado de seguros começou a questionar isso. Por que que as empresas do nosso país não têm essa cultura de prevenção, né? Aqui no nosso país, seguro às vezes é tido como gasto e não como um investimento.
Os concursados que integram o cadastro de reserva do concurso da Polícia Rodoviária Federal ainda não foram convocados. Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, fez um apelo para que sejam chamados devido à falta de pessoal e observou que a segurança deve ser prioridade no país.
Justiça.
A CPI da Petrobras na Câmara vai apresentar resultados positivos para o povo brasileiro, segundo Isaúci, do PSDB do Distrito Federal, que aponta que a comissão foi instalada de forma imparcial. Ele avaliou que todas as CPIs que tiveram subrelatorias apresentaram resultados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União abriu turma extra para a apresentação do novo sistema de prestação de contas. São oferecidas 260 vagas em palestra na manhã do dia 18, próxima quarta-feira. As demais vagas oferecidas já foram esgotadas. Os participantes conhecerão as funcionalidades do novo sistema de prestação de contas ao TCU e as possíveis alterações nos procedimentos decorrentes da implantação do sistema e-contas. Nos estados, os interessados poderão assistir ao treinamento por videoconferência nas regionais do TCU. Para informações e inscrição, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.